Irmãos queridíssimos, uma boa noite. Estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. Eu gostaria de saber de você se áudio e vídeo estão bons, se está tudo a contento. Então vamos lá. Esse feedback me é muito importante, que eu já me peguei pregando sem que pessoas estivessem me ouvindo. É a experiência horrível de você passar aqui num lugar como esse, 40, 50 minutos falando, sabe, sem que ninguém o ouça ou veja. Então, gostaria de saber de você se a imagem e som estão chegando com qualidade aí no seu celular ou no seu aparelho de televisão, no seu tablet, no seu computador. Então, vamos lá. Se alguém puder me dar um retorno. Tá? Só preciso saber, áudio e imagem estão a contento, os irmãos estão me ouvindo? Tá bom, a Natália está dizendo que está tudo excelente. Amém. Então, meus irmãos queridos, vamos ter um momento de oração, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Criador único dos céus e da terra, Deus dos hebreus, Deus dos cristãos, Deus dos patriarcas, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos apóstolos, Deus de Paulo, Pedro, Tiago, João, Deus que se revelou a nós através de Jesus Cristo. É ao Senhor que estamos dirigindo essa oração, porque não reconhecemos nenhum outro Deus. É nesse nome que temos sido salvos, é nesse nome que temos encontrado fôlego para viver, é nesse nome que esperamos, Senhor. E é esse nome que nos redimiu, Senhor. Nós, por isso, estamos aqui para prestar culto ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos glorificar o seu nome e dizer que reconhecemos que tu és único, porque não há outro ser no universo imutável, autoexistente, perfeito, infinito em conhecimento, infinito em amor, infinito em graça, infinito em bondade. Senhor, nós o adoramos como Deus que se revelou a nós no Evangelho. Nós o adoramos como Deus gracioso, que foi capaz de nos amar com amor sacrificial. Senhor, nós estamos aqui também para bendizer o teu nome em razão do teu cuidado gracioso pelas nossas vidas. Nós somos gratos pelas orações ouvidas, pelo perdão de pecados, pelas bênçãos temporais que nos permitem viver. Somos gratos pelo dom da vida, embora anelemos, Senhor, pela eternidade. Para nós, Senhor, o viver é Cristo e o morrer, indubitavelmente, é lucro. Nós aguardamos, Senhor, com santa expectativa, o fim da nossa vida nesse planeta. Senhor, quando soberanamente o Senhor nos chamar para viver no seu reino e glória, livre, Senhor, de todo o sofrimento desse mundo caído. Nós queremos pedir nessa noite perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há em nossa vida e que é incompatível com os valores do Evangelho. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes nas quais resistimos à voz do Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, quando não amamos. Quando não amamos o próximo, não amamos a Ti. Quando há contradição na nossa vida. Senhor amado, e agora que Tua palavra vai ser exposta, nós pedimos a Ti que o Espírito Santo nos auxilie. Senhor, conceda graça para o pregador, para que ele fale com autoridade, com fidelidade, com clareza, com concisão, com amor. E conceda graça aos que ouvem a pregação, Senhor, para que esses sejam visitados pelo Espírito de Cristo, Senhor, de modo a se encantarem com a tua verdade. É tudo que nós queremos, é isso. Senhor, é contemplá-lo na beleza da sua santidade, a fim de o amarmos ardentemente. Sustenta os abatidos, Senhor, enfermos, os enlutados, ó Deus querido, quantas provações, Senhor, temos experimentado. Nós pedimos que esses sejam soerguidos pela tua graça. Que aceitem o convite para buscarem abrigo sob as asas do Altíssimo. Que esses sintam a tua presença, mas que seja algo tão palpável que toda lágrima seja enxugada. E que o pranto dê lugar, Senhor, ao espírito de louvor. Senhor, fica conosco e se porventura alguém sintonizado no nosso canal e que ainda, ouvindo essa mensagem, que ainda não se converteu, Senhor, que essa mensagem seja usada para a redenção dessa pessoa. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos queridos, eu gostaria de pedir que a todos que abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, porque a minha intenção nessa noite é encerrar a mensagem sobre o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. Então vou pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Estou aguardando aí você abrir, tá bom? Nós, na verdade, hoje vamos nos concentrar em dois versos. Eu farei uma breve recapitulação do que vimos no domingo passado e a minha intenção é que nós dediquemos mais tempo nessa noite à análise dos versos 14 e 15, repito, do capítulo 3 do Evangelho de João. Então vamos ao texto. Olha, eu vou fazer aqui uma análise en passant, porque nós nos dedicamos no domingo passado, talvez, aí, mais de uma hora a esse texto. Então eu vou recapitular o essencial a fim de que possamos compreender o que o Senhor Jesus quer nos comunicar nos versos 14 e 15 desse capítulo. Então vamos lá. Havia entre os fariseus, uma das vertentes mais radicais do judaísmo do primeiro século. Eu diria que tratava-se de um movimento ultraconservador. E Jesus teve muitos problemas com os teólogos farisaicos, ou membros do partido dos fariseus, ou o que muitos consideram da seita farisaica. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, portanto alguém que exercia ascendência espiritual sobre muito no Israel dos dias de Jesus. Então essa liderança religiosa resolve procurar a Cristo. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre. Rabi, ele está então aqui chamando o Senhor Jesus de mestre. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos estava impressionado com o seguinte: era indubitável que Jesus estava operando milagres, que feitos espantosos ocorriam por meio de Cristo. Agora, ao mesmo tempo, Jesus era visto como um desviante, como um herege, como um falso profeta, como uma pessoa que estava desencaminhando homens e mulheres, afastando-os, portanto, da versão judaica do Antigo Testamento. Deixa eu falar com um pouquinho mais de clareza. Jesus era considerado alguém que afastava as pessoas do Antigo Testamento, da Revelação. Então, Jesus incomodava a muitos, porque manhã, tarde e noite, ele confrontava aqueles modelos de espiritualidade considerados por Cristo patológicos, desumanos, contrários ao espírito do Evangelho, da mensagem que Cristo anunciava. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, Jesus tem algo aqui muito sério a dizer. Porque ver o reino de Deus é ser salvo. Ver o reino de Deus significa contemplar a excelência do reino de Deus. É divisar o governo soberano de Deus sobre o cosmos. E em conexão a isso, o governo de Deus sobre aqueles que, pelo Espírito, voluntariamente renderam suas vidas ao Criador, passando a viver assim para a glória, honra e louvor do seu santo nome. Então, ver o reino de Deus aqui é muito mais do que uma pessoa contemplar Jesus voltando para esse planeta acompanhado do exército angelical, porque a Bíblia declara que muitos verão essa manifestação de Cristo e não se converterão. Então isso não é visão espiritual, uma pessoa contemplar os céus abertos e ver anjos ao redor de Cristo. O que a Bíblia considera uma visão espiritual é uma pessoa contemplar o reino de Deus e amar o que vê, por ver excelência na revelação. O que a leva, portanto, a fixar os seus afetos no que contempla e amar, e ser tomada de alegria indizível e cheia de glória. Acontece que Jesus afirma que, devido ao fato de sermos quem somos, só nos tornaremos aptos a contemplar o reino de Deus se um milagre acontecer no nosso coração. Nós precisamos receber uma nova natureza. Veja, a promessa não é para aqueles que abraçam um conceito de moralidade, por mais radical que ele seja, e que, portanto, buscam ajustar a sua vida a valores morais. O que Jesus está dizendo é que essa pessoa ela não carece de mais moralidade tocada à emoção. Ela precisa de uma nova natureza. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o ser humano que somos, por natureza, quer dizer, o que somos tal como nascemos, encontra-se em estado de incapacidade total de contemplar o reino de Deus. Então, para você ver essa glória e nela se deliciar, o que é sinônimo no Novo Testamento de salvação, você precisa nascer novamente. Um nascimento é o nascimento biológico, soberano, que estamos, você e eu, sem termos pedido para nascer, ou nascer em tais e tais circunstâncias. O que Jesus declara é que o mesmo se dá na nossa vida espiritual. Esse nascimento é soberano, é monergístico, é o trabalho único e exclusivo de Deus. Não há participação humana. Quem nos gera espiritualmente é o Espírito de Cristo. Então, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o impressionante é que Jesus não está dizendo essas palavras para um ateu. Ele não está aqui em diálogo com um agnóstico. Ele está falando com um homem que dizia acreditar na existência de um Criador e que esse Criador tinha se revelado no Antigo Testamento ao povo hebreu. E a despeito de todo esse conhecimento teológico, aquele homem carecia de um novo nascimento. Então nós estamos perante um alerta para os membros de todas as igrejas do nosso país e do mundo. O fato de você ter se tornado uma pessoa profundamente religiosa, preocupada com a moral, com os bons costumes, e frequentar igreja, e até mesmo orar e ser encontrada com, sabe, os braços levantados num culto e cantando fervorosamente, isso não é sinal de que você nasceu de novo. O novo nascimento, ele representa muito mais do que isso. É uma mudança na natureza. É algo que nos dá olhos para ver. É alguma coisa que produz certeza inabalável, convicção profunda, e tudo isso associado a deleite, que faz, portanto, com que o comportamento do crente, do nascido de novo, se torne espontâneo. Então, Jesus prossegue, quer dizer, aí, então, Nicodemos faz uma pergunta em resposta à declaração de Cristo. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ao que Jesus responde. Em verdade, eu lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa pessoa precisa, sendo assim, para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, para desejar fazer parte do reino de Deus, essa pessoa precisa ser lavada. Essa lavagem é dramatizada no batismo, que não salva, mas que deve ser procurado pelo salvo como sinal da sua regeneração. Então, essa pessoa precisa ser objeto dessa obra da graça que a leva à convicção de pecado, ao arrependimento por uma vida vivida em pecado. O que faz, portanto, com que ela seja considerada por Deus alguém que foi lavado. Em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, essa pessoa precisa de uma nova natureza. E o que essa nova natureza faz é purificar o ser humano de tudo aquilo que embaça a sua visão e o impede de ver o reino de Deus. Então, Jesus está aqui simplesmente declarando que o que habilita uma pessoa não apenas crer em Deus, mas ter Deus como amável, é essa experiência de novo nascimento, que conduz o homem ao arrependimento, sabe? A essa purificação, a essa lavagem, que faz, portanto, com que ele seja visto como nova criatura e, assim, habilitado a entrar na presença do Deus Santo e a ele adorar. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, você que está sintonizando agora pode estar pensando o seguinte: Antônio está sendo muito superficial na análise desse texto. Mas olha só, eu disse no início dessa pregação que eu estou aqui fazendo uma breve recapitulação do que foi visto durante mais de uma hora no domingo passado. Com isso, não estou querendo dizer que no domingo passado eu analisei o texto com o nível de excelência que pode ser encontrado na pregação de outros pregadores. Gente mais santa, mais capaz do que eu. Mas o que eu estou querendo dizer é o que eu estou fazendo aqui nesse domingo é apenas recapitulando o que há de essencial nesse texto que foi analisado por nós no último domingo. E aqui o Senhor Jesus, no verso 6, declara que há duas humanidades. Ele está dizendo o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando de pessoas que nasceram da carne e pessoas que nasceram do Espírito. Sim, Jesus ensinou isso. Que há pessoas que têm sua vida governada pela carne, por aquilo que o ser humano é por natureza. Há pessoas que são governadas pelo egoísmo do seu coração, que vivem em função da satisfação dos seus apetites pecaminosos. Então a carne é o que está por trás de todas as desgraças que nós encontramos do ponto de vista das relações humanas nesse planeta. Então há divórcios, divisões de igrejas, e revoluções e guerras em razão da presença da carne. Nada dá conta da carne. Sabe, não, por mais que a humanidade invista em educação, o poder da carne só é erradicado mediante o novo nascimento. E aqui Jesus, então, fala sobre os que nasceram do Espírito. Esses receberam uma nova natureza. Eles têm um novo princípio que move suas vidas. O que caracteriza esse princípio? De um lado, eles são irresistivelmente atraídos pelo Pai. E o desejo de viver em comunhão com o Pai, o desejo de fazer o Pai sorrir, de agradar o Pai, de reproduzir o caráter do Pai. E, ao mesmo tempo, eles odeiam tudo aquilo que os afasta do que eles mais amam na vida. Então, esses são os que nasceram do Espírito. Eles, porque nasceram do Espírito Santo, eles vivem para a glória do Pai. Eles amam o Pai no Filho. Eles só conhecem Deus verdadeiro na revelação feita pelo Senhor Jesus. Eles não se curvam diante de nenhum outro Deus. Eles cultuam o Deus revelado por Jesus. Eles nasceram do Espírito. Eles, em suma, eles são movidos pelo amor. Porque eles nasceram do Espírito, eles amam a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E porque eles nasceram do Espírito, eles amam ao próximo com o amor que têm pelas suas próprias vidas. E esses são os nascidos do Espírito. Então, em toda igreja, nós temos pessoas carnais. Então, toda igreja é caracterizada pelo convívio de pessoas que estão na carne e pessoas que nasceram de novo, que nasceram do Espírito. Toda igreja é um corpo misto. E muitos dos problemas que nós enfrentamos nas nossas igrejas têm relação com esse percentual de não convertidos que têm seus nomes arrolados nos róis de membros das nossas igrejas. Não podemos também deixar de mencionar aqueles que nasceram de novo, mas que caminham lentamente, que se comportam como meninos e meninas na fé. Esses também trazem muito problema para a vida da igreja. Agora, numa hora que consideramos um ponto como esse, nós precisamos nos lembrar da dificuldade de separarmos o joio do trigo. Porque acontece isso, de ao se deparar com esse convertido infantil, do cristão se sentir movido a considerá-lo gentil e publicano. E até mesmo bani-lo da igreja e fazer uma análise final ou um julgamento final sobre sua condição espiritual, considerando, em razão da sua imaturidade, alguém que não nasceu de novo. Por isso que Cristo condena todo julgamento intuitivo, quer dizer, toda tentativa de nós entrarmos no coração das pessoas a fim de fazermos uma avaliação da sua condição espiritual. Porque pode ser que aquele que tem um desempenho moral que a todos impressiona, quer dizer, aqueles que têm um desempenho moral que a todos impressiona, não terem nascido de novo. E aquele que tropeça e cai, que luta com dificuldade para se colocar de pé, é um nascido de novo, porém, por algum motivo, vivendo numa infância espiritual. Por isso que Jesus disse na parábola do semeador que a boa semente cai na terra e produz fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado, quer dizer, permita-me aqui voltar no ponto. São epistemologias diferentes, formas distintas de ver a vida. E a presença do nascido do espírito, mas incomoda profundamente os que estão na carne, que têm a tendência de perseguirem os que nasceram no espírito, em razão desses, por força do amor presente em seus corações, tornarem difícil, ou mais difícil, ou denunciarem os intentos egoístas daqueles que vivem na carne. Vamos prosseguir. Verso 7. Não fique admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo. Jesus não está dizendo isso numa sociedade pagã. Ele está aqui se dirigindo a Israel, a pessoas que conheciam as biografias de Moisés e de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, pessoas familiarizadas com o Antigo Testamento. E ele diz, apesar de não haver nação mais religiosa do que Israel, vocês estão precisando nascer de novo. Então eu fico a pensar na aplicação dessa pregação no Brasil de hoje. Sem a mínima dúvida que há um número incalculável de pessoas nas nossas igrejas que tiveram encontro com a instituição religiosa, mas não tiveram encontro com Cristo. Carecem de nascer de novo. Então, o vento sopra onde quer, versículo 8. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que Jesus está afirmando é que essa é uma obra sobrenatural e o ser humano não tem controle sobre ela. Sabe, é alguma coisa que, meu Deus, que muda a natureza humana, atingindo as regiões mais profundas da alma, do espírito humano, atuando no seu inconsciente, no seu aparelho psíquico. Subitamente, essa pessoa, em razão de uma ação misteriosa da graça soberana divina no seu coração, é levada, a partir de um ponto da sua vida, a se importar com aquilo que não a preocupava, a desejar o que não desejava, a sofrer pelo que não lhe causava sofrimento. Essa pessoa, portanto, ela é vista com novos valores, novas ambições, sabe? Vivendo em novidade de vida. Veja, o que marca a vida dessa pessoa não é a sujeição única e simples a um conjunto de valores morais, ainda que esses valores morais sejam encontrados nas escrituras sagradas. O que marca a vida dessas pessoas é o espírito que as move. É o que as leva a se comportarem da forma como se comportam. Não é que elas são encontradas praticando a ética cristã. Elas são encontradas praticando a ética cristã sabendo por que fazem o que fazem. Elas têm entendimento. Elas têm prazer, elas têm interesse. O comportamento, portanto, não é neurótico, porque elas receberam uma nova natureza. Pelo contrário, o que faz com que essa gente adoeça é a não sujeição ao espírito do cristianismo. É quando essas pessoas se comportam de modo contrário à nova natureza que receberam. Então, deixa eu aqui abrir um parênteses para dizer o seguinte, entrando aqui no campo da depressão espiritual. Pode acontecer de pessoas estarem vivenciando esse tipo de sofrimento. Elas nasceram de novo, receberam uma nova natureza e como estão se comportando de modo contrário à nova natureza que receberam, essa nova natureza se rebela. Essa nova natureza se entristece. Essa nova natureza é encontrada abatida. Então, essa é uma mudança que ocorre na vida do nascido de novo. Tudo que ele faz que seja contrário aos apetites desse coração santo, causa batimento espiritual. Então, Jesus prossegue dizendo, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. É uma obra soberana, o ser humano não tem controle sobre ela, e, portanto, a igreja deve entender que, se ela quiser crescer numericamente, tem que depender exclusivamente da soberania de Deus, porque é o poder soberano de Deus que acrescenta dia após dia a comunhão da igreja os que haverão de ser salvos. Essa igreja pode fazer investimento no seu prédio, melhorar a qualidade dos seus instrumentos musicais, aperfeiçoar a transmissão dos seus cultos, mas todos esses passos, veja, todas essas decisões são inócuos quando se trata de dar vida a alguém que está morto. Eu diria, eu iria mais longe, a eloquência do pregador não dá conta disso. Apologética também não é capaz de fazer com que, mediante apresentação de argumentação racional, lógica, levar uma pessoa a nascer de novo. Isso é um milagre. Não estou dizendo que não devamos investir no conforto dos nossos prédios, na qualidade dos nossos instrumentos musicais e da transmissão, e que o pregador não deve se esmerar para levar para o púlpito o melhor sermão, e que não devamos nos envolver com apologética, de modo a apresentarmos com muita clareza o que o cristianismo ensina, e assim nos defendendo dos ataques que sofremos, como também comunicando positivamente a nossa fé de uma forma racional. Mas o que eu estou querendo dizer é que nada disso dá conta da carne. A carne não é erradicada com boas canções, com peças de oratória levadas para o púlpito, sabe? Com técnica de manipulação de massa. Só o Espírito Santo dá conta da carne. É uma força poderosíssima que está por trás, eu repito, de todas as guerras. Sabe? É um princípio profundamente egoísta que move a humanidade, que só pode ser quebrado pelo Espírito Santo, e é isso que Jesus está enfatizando. Verso 9. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Quer dizer, você se apresenta como guia dos cegos. Você diz que é luz para esse povo. Você faz com que pessoas compareçam para ouvir a sua interpretação do Antigo Testamento e você não entende o basilar, o que foi tão extensamente ensinado pelo Antigo Testamento, de uma forma especial por meio do ministério de homens como Ezequiel e Jeremias, que falaram sobre o novo nascimento, que na sua pregação tocaram no tema do coração duro, que carece de um milagre da graça para se transformar em coração de carne. Como que você não entende um ponto tão elementar como esse? Como que você não sabe que o buraco espiritual dentro do qual a nação se encontra deve-se ao fato de que essas pessoas tiveram encontro com sinagoga, tiveram encontro com templo, tiveram contato e encontro com as seitas do judaísmo, mas não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Esse que é o ponto. Então você é mestre de Israel e não compreende estas coisas? Agora você abre um parênteses aqui para dizer o seguinte, você imagina a quantidade de gente no nosso país sendo guiada por guias cegos, que são incapazes de comunicar as verdades mais basilares da fé cristã. Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Aqui Jesus está falando sobre ele, está falando sobre João Batista. Ele está dizendo que sua pregação estava baseada na revelação do Pai. Contudo, apesar de ambos falarem a verdade revelada pelo Pai, de Jesus ser a encarnação, a mais pura manifestação do caráter do Pai, porque Jesus é o Pai se revelando no teatro da vida. O Pai se revela por meio da natureza, ele se revela na nossa consciência, se revelou no Antigo Testamento, e ele tomou uma outra decisão. Eu vou me manifestar na vida do meu único filho. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. E vou mostrar aos seres humanos quem é Deus, a partir das minhas ações, das minhas reações interagindo com a sociedade humana, com os seres humanos nesse mundo caído. Hoje de manhã foi com emoção que eu pude dizer que quando nós encontramos Jesus no túmulo de Lázaro, chorando, movido por compaixão por Marta, por Maria e pelo próprio Lázaro, nós estamos ali perante uma extraordinária revelação do amor do Pai. Porque o que Deus está fazendo ali é simplesmente dizendo: é isso que eu sinto por vocês. Olhe para o meu filho chorando. Olhe para essa empatia. É isso que eu sinto quando eu os vejo sofrer. O que sofre é objeto da minha misericórdia. Como isso é consolador. É extraordinariamente consolador. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo: eu estou dando testemunho da verdade, mas vocês não aceitam o testemunho porque a cabeça de vocês está impregnada de tradição religiosa. O que me leva, portanto, a afirmar que se um pregador se levanta hoje, em não poucas igrejas no país, a partir de uma reforma espiritual na sua vida, a partir de um selo do Espírito Santo no seu coração, a partir de uma conversão até mesmo, e passa pela primeira vez na vida pregar o evangelho, grande parte da membresia iria embora. Não suportaria a mensagem desse pregador finalmente convertido ou selado pelo Espírito Santo. Verso 12. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? O conhecimento é progressivo, portanto, a revelação tem níveis de complexidade, que há algumas coisas que são mais fáceis de nós compreendermos do que outras. E uma delas, que nós poderíamos considerar doutrina altissimamente complexa, e que só os experimentados estarão habilitados a crer e auferir dela ou dessas doutrinas benefício espiritual, é a doutrina do decreto eterno de Deus de enviar misteriosamente o Espírito Santo para fazer com que pessoas se convertam. Quando ele diz o vento ele sopra onde ele quer, ele está dizendo simplesmente o seguinte: Deus não está em busca de pessoas que o amam. Deus não está em busca de pessoas que o amem, ele as cria. Deus não está em busca do objeto do seu amor, ele o faz. É isso. Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Com isso, o Senhor Jesus está falando com muita autoridade que não há, como estabelecer o ponto? O que eu estou querendo? Eu tenho o conteúdo na minha cabeça, eu quero comunicá-lo da forma mais clara possível. O que ele está dizendo é o seguinte, é que aquilo sobre o que teólogos pensam, Jesus viu. Ele está dizendo simplesmente isso. O que ele está dizendo é o seguinte: se nós queremos conhecer a Deus, nós devemos parar para ouvir aquele que tem vivido eternamente na companhia do Pai. Seu Filho, Deus de Deus, Deus eterno, igual em honra, glória, santidade, poder, digno de ser amado por nós. Então, quando ele declara: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, ele está dizendo o seguinte, que nós devemos passar pelo crivo da mensagem de Cristo toda a tradição espiritual que nós herdamos. E eu quero lhe dizer uma coisa a partir da minha experiência de 41 anos servindo à Igreja de Cristo, dos quais 35 trabalhando como pastor. Agora mais, né? 35 é quando deixei a minha igreja. Hoje faz uns 37 anos. Faz uns 37 anos que eu trabalho como pastor. E o que eu posso dizer é que nesses 37 anos se tornou claro para mim que a primeira versão que nós recebemos do Evangelho ou da palavra de Deus, ou do cristianismo, é muito difícil de ser abandonada por nós. Especialmente se ela vem acompanhada de vínculos afetivos muito fortes com aqueles que nos ensinaram. E isso pode representar simplesmente uma pessoa crendo no anti-evangelho. Isso pode representar uma pessoa acreditando naquilo que jamais foi ensinado por Cristo. E desenvolvendo patologias espirituais gravíssimas em razão de estar mais comprometida com a defesa da tradição espiritual da qual é herdeira do que comprometida com a defesa da mensagem de Cristo. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o que vocês falam, vocês não falam de primeira mão. O que eu tenho a declarar é a partir daquilo que vi. Porque quando Jesus fala desse conhecimento que ele comunica aos seres humanos, Jesus está simplesmente falando do ser mais sensível do universo perante o ser mais excelente do universo, sabe? O contemplando, nele se deliciando e passando adiante o que sente e o que vê, a fim de que o maior número possível de pessoas participe deste êxtase divino. Porque, na verdade, tudo caminha para a chamada visão beatífica. O grande propósito do Pai é que o contemplemos na beleza da sua santidade, não mais por espelho, mas tal como o Criador é. Pois bem, e aqui nós entramos nos versos 14 e 15. O Evangelho inteiro está contido nesses dois versos. Se você entender esses dois versículos, você terá entendido o Evangelho. Na verdade, é o seguinte, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Olha só, por isso que eu fiz essa longa recapitulação. Você só vai acreditar nos versos 14 e 15. Você só vai se ver na necessidade de provar do remédio oferecido por Cristo nos versos 14 e 15. Você só verá Cristo tal como ele é revelado nos versos 14 e 15, se você nascer de novo. Eu posso oferecer o melhor de mim para ajudá-la a entender a doutrina e defendê-la, e pregar com educação, com graça, sabe, usando de raciocínio lógico. Mas você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Você precisa de um milagre. Você precisa dessa obra soberana. Veja, não é uma obra soberana que vai fazer com que você crê em Cristo. Os demônios creem em Cristo e tremem. É uma obra soberana que o levará a amar a Cristo. É uma obra soberana que o levará a confiar em Cristo para a sua redenção. E de tão encantado de você, assim, com a beleza de Cristo revelada no Evangelho e com o que Cristo faz pelo pecador, você ser tomado de amor e viver para o louvor do nome do Salvador. Então vamos aos versos 14 e 15 para nós terminarmos. Pois bem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ora, Jesus estava aqui falando sobre algo que Nicodemos conhecia muito bem. Uma história, uma narrativa presente no livro de Números, para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção agora. Que Jesus diz simplesmente o seguinte: aquilo ali é metáfora. Aquilo ali, embora tenha acontecido no tempo e no espaço, tem como objetivo ensinar lições profundas sobre aquilo que eu vim fazer pelos seres humanos. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo: olhem para esse episódio registrado no livro de Números. Se você entender espiritualmente o que essa história conta, você terá entendido o Evangelho. Então vamos para o livro de Números. Vamos aqui abrir a Bíblia em Números, capítulo 21, versículo 4. Números 21, versículo 4. Deixa eu só dizer aqui uma coisa. Eu sei que eu estou na contramão das pregações via redes sociais, porque a mensagem é longa. Mas eu estou pensando aqui nos que têm fome e sede de Cristo, nos que anelam por Cristo, sabe? E que não vão ver como tempo desperdiçado, não vão ficar impacientes por ouvir uma mensagem de uma hora, sabe? Pelo simples fato de desejarem muito a Cristo, sabe? Então, não há nada ao que devamos dedicar mais tempo na vida do que o conhecimento do Evangelho. Então, versículo 4, do capítulo 21 do livro de Números, nessa mensagem longa, mas que é de fundamental importância para que você entenda o Evangelho. Então os israelitas partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Então está falando aqui da jornada do povo de Israel no deserto. Mas o povo se tornou impaciente no caminho. Então o povo havia passado por aquela experiência extraordinária de libertação, contudo, teve que enfrentar provas. Provas que o povo não enfrentaria se não tivesse aceitado o convite de Deus para deixar a escravidão para trás, para sair do Egito. Você está entendendo o ponto? Aquelas pessoas se encontravam em escravidão. Deus levantou Moisés para levá-las a sonhar com a sua liberdade. Elas ouviram Moisés, atenderam a mensagem de Moisés e, portanto, atravessaram o Mar Vermelho, a fim de se livrarem de um tormento e conhecerem a Deus e adorarem a Deus. E assim, portanto, aquela gente toda se tornar povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de revelar as perfeições do Criador para as demais nações. Esse foi o grande objetivo de Deus ao redimir Israel da escravidão no Egito. Agora, acontece que nessa trajetória, na direção da terra da promessa, nessa terra que Deus havia separado para que o povo, portanto, pudesse nela habitar e ali formar as suas instituições e assim instruir a nação quanto ao culto verdadeiro, ao único Deus. Então, esse povo teve que cruzar um deserto, teve que fazer um longo caminho e cheio de acidentes, e de desafios, e de pressões. E muitos não deram conta do preço que deveria ser pago a fim de que essa libertação se tornasse plena, porque ela, do ponto de vista temporal, ela somente se tornaria plena com a passagem do Rio Jordão e a tomada de posse da terra da promessa. Então, o povo se tornou impaciente. Olha, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: o pecado da murmuração é uma praga. Além de contaminar as pessoas que estão próximas, a vida já é difícil. Se você está ao lado de alguém, sabe, o tempo todo reclamando da providência divina, você torna a vida dos que se relacionam com você muito mais difícil do que já é. E é uma ingratidão nós nos tornarmos impacientes, uma vez que estamos sendo conduzidos por um Deus amoroso, sabe? Porque não há como comparar, sabe, os sofrimentos do caminho à escravidão no Egito. No Egito havia sofrimento, mas um sofrimento que terminava em escravidão. Já as lutas que nós enfrentamos no caminho, veja, nada mais representam do que um percurso difícil que devemos fazer a fim de herdarmos a vida eterna. Então eles ficaram impacientes no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Em razão das lutas do caminho, o povo começou a reclamar do tratamento que estava recebendo da parte de Deus, julgando que Deus estava sendo muito duro, muito rigoroso e lidando até mesmo com o sofrimento de Israel de uma forma indiferente. E, consequentemente, o povo ficou revoltado com Moisés, sabe? Com aquele que para o povo pregava, sobrou para o pobre do pastor. Então, falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? Impressionante essa declaração. O que eles estavam dizendo é o seguinte: essa história de sairmos da escravidão do Egito, de termos nos submetido a essa pregação, E atendido o apelo feito por Moisés, tudo isso culminou numa vida que consideramos mais difícil do que a vida que vivíamos na escravidão. Que coisa impressionante, meu Deus. Bom, eu vou resistir à tentação de pregar sobre essa passagem, que eu só estou vendo en passant, a fim de que nós entendamos o que Jesus está lá dizendo nos versos 14 e 15 do capítulo 3 do Evangelho de João. Então, minha ideia não é pregar sobre ela. Olha só. Conteúdo da murmuração. Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Foi isso que Moisés ouviu. Foi isso que Deus ouviu. Meu Deus. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Porque a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Aquela gente recebeu um altíssimo nível de revelação. Deus havia se manifestado de uma forma muito clara para o povo de Israel. E aquilo tornou, portanto, os seus pecados mais detestáveis, mais odiosos aos olhos do Criador. Por quê? Do Criador Santo. porque, repito, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então eles estavam pecando contra a luz recebida. Não se tratava de um povo pagão em rebelião contra Deus a partir do que de Deus havia conhecido por meio da contemplação da natureza. Simplesmente esse povo estava pecando contra a palavra de Deus, contra a revelação de Deus, contra a manifestação do amor libertador de Deus. É muita ingratidão. E por isso Deus julgou aquele povo, enviando para o seu meio essas cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então aquelas serpentes apareceram subitamente, veja só, e levaram à morte aquelas pessoas. De que maneira? Inoculando na sua corrente sanguínea o seu veneno. Não há mínima dúvida que poucas passagens nos ajudam a entender tanto o poder deletério do pecado quanto essa que nós estamos en passant examinando nessa noite. Porque o pecado foi inoculado em nós. E a Bíblia declara com muita clareza, o salário do pecado é a morte. O pecado nos envenenou, o pecado nos contaminou, o pecado nos matou. Veja, naquele deserto as pessoas morreram literalmente. Não entraram na terra da promessa, ficaram para trás. Morreram depois de terem experimentado a ação libertadora de Deus no Egito. Mas por incredulidade, por impaciência, por ingratidão, ficaram pelo caminho. Então vieram à morte por terem sido envenenadas por essas serpentes. O que, do ponto de vista espiritual, ocorreu conosco é análogo. Nós fomos envenenados pelo pecado, que entrou na nossa corrente sanguínea e que nos levou à morte espiritual, de modo que, por natureza, nós não amamos a Deus. Por natureza, nós não vemos excelência em Deus. Por natureza, nós não temos encanto por Deus. Por natureza, nós não somos propensos a cantar louvores a Deus. E por natureza, nós amamos mais a nós mesmos do que os demais seres humanos. Por natureza, portanto, nós somos movidos a viver num universo que tenha o nosso ego como centro de todas as coisas. Fomos envenenados. É um veneno mortal. É alguma coisa que vai nos corroendo progressivamente, levando saúde, arruinando, portanto, a nossa percepção de Deus, sabe? Condenando-nos, portanto, a viver como que nos arrastando pela vida. Então, o texto declara que muitos morreram, muitos do povo de Israel. Então, o povo foi a Moisés e disse. E aí, portanto, a partir daquela manifestação do juízo divino, pessoas foram levadas ao arrependimento. Só que esse arrependimento aqui, ele não convence. Porque esses que se arrependeram, mais adiante morreram. Ficaram para trás. Daquela geração toda, só Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Josué, Caleb e seus familiares. Os demais ficaram para trás. Quer dizer, Josué, Caleb, daquela geração. Entraram os filhos daquela geração. Mas aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, ficaram para trás. Por causa dessa impaciência, por causa da murmuração, por causa da falta de gratidão, da recusa a se sujeitarem ao governo soberano de Deus, do Deus que na sua soberania permitiu que as pessoas passassem, que aquela geração passasse por lutas do deserto, no caminho para a terra da promessa. Esse é o fato. No mundo nós temos aflições. Então a Bíblia é muito clara em dizer que importa, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Portanto, eles clamaram. Veja, aqui não há arrependimento verdadeiro aqui, porque eles não estavam entristecidos por terem pecado contra o amor divino. Eles estavam entristecidos porque o pecado não lhes foi interessante. Eles murmuraram e Deus os julgou. E eles queriam se ver livres do julgamento, sem que o coração tivesse sido tangido por um real arrependimento. Então essa é a diferença entre atrição e o verdadeiro arrependimento, sabe? E contrição. Atrição significa nós sofrermos pelo pecado que praticamos em razão do fato desse pecado ter causado prejuízo na nossa vida. E aí você se arrepende você se arrepende porque o pecado não lhe foi interessante. Agora, quando ocorre a contrição, o sofrimento é de uma outra natureza. Você sofre pelo pecado praticado em razão do fato de você ter pecado contra um ser amável e que o ama. Então, eles experimentaram contrição, mas mesmo assim Deus foi misericordioso. O texto diz, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. O povo procurou Moisés, pedindo para que Moisés encontrasse uma solução para o seu sofrimento. Então, Moisés orou pelo povo. Moisés intercede pelo povo. Meu Deus, que amor. Interceder pelo povo que estava falando mal dele. O Senhor disse a Moisés, faça então Deus na sua soberania. Ah, porque foi assim? Olha, foi assim porque Deus quis. Deus quis. Então, ele diz o seguinte, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então, observe a cena. Então, ele pega a imagem de uma serpente, veja, e usa essa imagem para curar o povo do veneno de serpentes reais. Agora, como que se deu o processo? Uma serpente foi confeccionada, foi colocada numa haste e levantada. A serpente foi levantada. É muito importante que você observe esse ponto. Então, a serpente foi confeccionada, posta numa haste, levantada. E qual era a recomendação? Que quem, pela fé, olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado. O veneno daquelas serpentes reais não atuaria mais no seu organismo. Aquelas pessoas, portanto, não morreriam envenenadas, apesar do veneno ter sido inoculado na sua corrente sanguínea. E aí o texto, então, termina dizendo, Moisés, olha só, fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então, qual era? É muito lindo isso. Essa história nos ajuda a entendermos o evangelho de um modo todo especial. Veja, lá estavam aquelas pessoas conscientes. Vamos lá prestar atenção. Está todo mundo me acompanhando assim? Eu espero de todo o meu coração que todos estejam me acompanhando, porque, olha, é de central importância que você entenda essa mensagem para você compreender o evangelho. Olha só, vamos tentar entender o ponto. Pessoas, vamos lá, para tentar entender o evangelho a partir dessa história. Jesus está dizendo, essa história está impregnada do evangelho. Jesus, a maior prova de que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Jesus está aqui dizendo, essa história do Antigo Testamento é palavra de Deus e nos ajuda a entender o evangelho. Então vamos lá. O sujeito se tornava côncio de ter sido envenenado por uma serpente. Então ele sentia a dor da picada. E ali, portanto, o veneno a atuar no seu organismo. Contudo, havia uma esperança para essa pessoa que havia sido envenenada por essas serpentes. Em que consistia essa esperança? Simplesmente olhar para uma serpente de bronze. Deus diz o seguinte, desse modo vocês serão curados pela fé. Não fé na serpente de bronze, preste atenção, não fé na serpente de bronze, mas fé na promessa de Deus, veja só, que dizia que aquelas pessoas seriam curadas daquele veneno mortal mediante o simples ato de olhar para a serpente de bronze. Agora, peço que você pegue sua Bíblia e volte para o texto de João. Vamos agora voltar aqui para João capítulo 3, olha lá. João capítulo 3, versos 14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, olha, Jesus está falando sobre novo nascimento. Ele está dizendo o seguinte, o que o novo nascimento habilita o ser humano a crer, a compreender e a amar. Então ele está dizendo o seguinte, olha só. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, todos os ouvintes estavam familiarizados com essa história. É uma história que havia marcado muito o povo de Israel. Sabe? Algo sem paralelo na história da humanidade. Então, todos sabiam que pessoas não morreram no deserto depois de terem sido picadas por cobras venenosas, por terem olhado para a serpente de bronze. Por terem erguido os olhos para aquela serpente posta numa haste. E aí Jesus diz, olha só, o que eu vim a fazer e que o novo nascimento os habilitará a crer é o seguinte: que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha só, meu Deus, o evangelho in natura está sendo proclamado aqui. Se você entender o que Jesus está dizendo nessa passagem, você terá entendido o evangelho, e que eu peço que o Espírito Santo nos dê agora coração para crer. Que o Espírito Santo aprofunde em nossa vida a compreensão dessa verdade. Jesus está dizendo que ele teria que ser levantado também, tal como a serpente foi levantada. E que ao ser levantado, ele estabeleceria a única solução para o problema humano. Para o homem, veja só, ficar livre da doença mortal que contraiu, do veneno que foi inoculado no seu ser. Você está entendendo o ponto? É muito claro o que Jesus está dizendo. Observe que ele está falando o seguinte, olha só. Ô, meu pai, eu peço graça a Deus agora para organizar os pensamentos, porque é muita informação, é muita verdade revelada e de fundamental importância para a nossa compreensão da nossa própria fé. O que ele está declarando aqui? Que a conversão, ela ocorre, veja, quando, pelo novo nascimento, nós tomamos consciência de que o veneno do pecado está dentro de nós. Você está entendendo o ponto? A conversão ocorre mediante o novo nascimento. E o que o novo nascimento nos habilita a crer? Que o veneno do pecado foi inoculado em nós e que nós estamos caminhando para a morte. Então, o novo nascimento faz com que passemos a nos preocupar com o problema desse veneno, repito, que foi inoculado na nossa vida. O novo nascimento nos leva a nos preocuparmos com o pecado, que gera morte. Agora, o novo nascimento, em conexão a isso, faz algo mais. O novo nascimento nos habilita a ver Cristo, a contemplar Cristo. Mas que Cristo? Que Cristo o novo nascimento nos habilita a ver, a contemplar? Veja, não é o Cristo que foi encontrado lavando os pés dos discípulos. Não é o Cristo que foi visto alimentando os famintos. Não é o Cristo que foi encontrado ressuscitando Lázaro. Ele está dizendo o seguinte, que o novo nascimento nos habilita a contemplar Cristo no madeiro, Cristo pendurado, Cristo posto nesta haste. O novo nascimento faz com que olhemos para o Cristo crucificado. E o que Jesus está aqui enfatizando é o papel da fé salvadora, ou da fé mediante a qual nós nos apropriamos da justificação. Preste atenção. Pelo amor de Deus, preste atenção no ponto para que você entenda o evangelho. Lá estavam aquelas pessoas envenenadas. O que lhes cabia fazer? Sabe? Elas precisavam de um milagre. Não havia nada que elas pudessem fazer para se livrarem daquele veneno mortal, exceto o que Deus havia prescrito para elas fazerem, como condição única delas serem curadas daquele veneno, ou libertas dos seus efeitos, ou curadas dos seus efeitos. Então veja, não há mínima dúvida que Jesus está aqui ensinando que nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé somente. Não há mínima dúvida que essa passagem está dizendo que ninguém é salvo mediante trabalho duro que visa erradicar o veneno do pecado na sua vida. Isso é inviável. Inviável. O que ele está dizendo é que nós somos salvos pela fé. Que o novo nascimento faz com que a gente acredite no evangelho. O novo nascimento nos leva a contemplar Cristo na cruz e dizer o seguinte: ali o problema do meu pecado foi tratado. Ali a minha ofensa, ali a minha impaciência, ali a minha ingratidão, ali o meu egoísmo foram tratados por Deus. Foi, quer dizer, ele morreu a minha morte, conforme a gente canta, para que eu pudesse viver a sua vida. Então veja, é muito importante nesse momento que estabeleçamos uma diferença entre fé e amor. Porque, veja, ninguém, o que o texto está dizendo é o seguinte, que aqui só entra fé. Vamos dizer o seguinte, você recebe o anúncio de que contraiu uma doença mortal. Você tem pouco tempo de vida. E os poucos dias que lhe restam, sabe, levaram você a se preocupar com o seu estado espiritual. O que vai ser de mim quando meu coração parar de bater? Para onde irei? Será que o que me aguarda é uma eternidade de sofrimento? Meu Deus, quem me livrará dessa morte? Portanto, nesse exato momento, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que você não tem que ficar pensando no seu histórico de amor, nas esmolas que deu, nos cultos que participou, nas vigílias, então, em que você, durante noite adentro, foi encontrado orando. O que ele está dizendo é o seguinte, que você precisa é simplesmente olhar para Cristo. É crer em Cristo. O que você precisa é simplesmente contemplar Cristo no madeiro. É isso. Olha, gente, eu sei que nós estamos sendo interrompidos por gente que está entrando. É natural, quando o evangelho é pregado, é natural que a gente tenha problemas. É natural. Você pode. Isso é do mundo espiritual. Então, vamos prosseguir. Não é momento de ninguém sair em minha defesa. É momento de nós ouvirmos o evangelho, porque o que está sendo semeado no nosso coração é muito especial. É o evangelho puro. Hoje à noite eu não estou falando sobre o que é periférico no cristianismo. Eu estou falando sobre a essência do cristianismo. Eu estou falando sobre essa vida dura, curta e incerta que nós vivemos. Nós temos pouco tempo de vida, daqui a pouco vamos ter que encarar a eternidade. E um problema que nos aflige totalmente, completamente, é isso. O que vai ser da minha vida? E quando eu tiver que comparecer perante o tribunal de Deus? E se Deus me chamar, como de fato a Bíblia revela, para eu ser julgado pelos meus pecados, para prestar contas do que fiz com a minha vida. E se isso acontecer, e Jesus está dizendo o seguinte, o novo nascimento, quando você é regenerado pelo Espírito Santo, os seus olhos são abertos para o problema do pecado, para o veneno que está dentro da sua vida, e você passa a se preocupar em como se livrar desse veneno. Em como não experimentar essa morte terrível, como não virar carcaça nesse deserto. E o novo nascimento, então, o leva a olhar para Cristo. Repito, não é o Cristo cingido com uma toalha, lavando os pés dos discípulos, mas é o Cristo pendurado no madeiro. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Páscoa é olhar para Cristo torturado, pendurado no madeiro, morto pelos nossos pecados. É nós olharmos para aquela cruz e dizermos o seguinte, ele não morreu ali como exemplo. Não é um simples perseguido político, sabe, que foi para ali parar. Não, ele não morreu porque ele não teve como resistir à força dos soldados do Império Romano ou à polícia do templo. Não, ele morreu porque foi da vontade do Pai. Ele morreu porque no Getsêmani ele ouviu a resposta do Pai à sua oração, Pai, tudo te é possível, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, sim o que tu queres. E o Pai lhe disse, tudo me é possível, mas menos perdoar o meu povo sem que você dê sua vida por ele. Se alguma coisa de extraordinário. Então, Jesus disse amém para a vontade do Pai e foi parar na cruz. O que Jesus está dizendo nessa pregação é que só o novo nascimento nos habilita a crer nessa mensagem. Que enquanto você não nascer de novo, você vai continuar acreditando que pelo suor do seu rosto você vai conseguir se livrar desse veneno. Essa é a grande loucura, essa é a denúncia das denúncias que Jesus tem a fazer. Que é mentira quando a liderança religiosa diz que mediante prática de dedicação à pregação sobre moralidade você vai ser salvo. Jesus não veio para mostrar o que você precisa fazer para ser salvo, Jesus veio para salvá-lo. Jesus veio para chamá-lo para olhar para o seu corpo pendurado na cruz. Observe o que aconteceu no Antigo Testamento. Bastava o povo olhar para a serpente pela fé. É tudo pela fé. Observe o ponto que ele está enfatizando aqui. É pela fé. Você olha e crê e é curado. Depois vem o amor. Nesse exato momento, tem nada que ele não está falando sobre amor. Nesse exato momento, ele está falando sobre salvação pela graça mediante a fé. Que o novo nascimento o move a contemplar a cruz. E aí então, como consequência disso, olha como que ele termina a frase. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não é para todo aquele que procura se livrar do veneno. todo aquele que procura um médico, todo aquele, sabe, que procura pelos seus esforços pessoais se livrar daquele veneno mortal. Ele está dizendo que para que todo aquele que nele crê, crê em quê? Crê em quê? Crê que no madeiro ele resolveu o seu e o meu problema. Que a nossa culpa foi imputada a ele e a justiça dele foi imputada a nós. Que tudo que nós precisamos, portanto, nas horas em que Moisés bate na nossa cara, nas horas em que somos chamados de canalhas, nas horas em que somos confrontados pela lei, nas horas em que o espírito de escravidão vem sobre nós para roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa segurança da salvação, que tudo que nós precisamos fazer nessas horas é olhar para Cristo no madeiro, é entender que ali ele tratou do problema do nosso pecado, que ele transferiu a nossa culpa para o seu único filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Preste atenção, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é você se livrar desse veneno. É você se livrar da culpa do pecado e do poder do pecado. Vida eterna é a reconquista do livre-arbítrio. Vida eterna significa você agora, a partir desse encontro com Cristo, somente se curvar diante do Senhor, seu Deus, e a Ele prestar culto. Agora, tudo isso é... Essa passagem é central no cristianismo. Porque essa passagem... Olha só, aqui ele está falando com um líder religioso. Esse tipo de gente sempre foi o maior adversário do Evangelho. Os piores adversários sempre foram os de dentro. Nunca os de fora. Sempre os de dentro. Os de fora trazem problemas, mas são incomparáveis com os problemas causados pelos de dentro da igreja. Então aqui Jesus pega esse líder religioso e diz, apesar de todo o seu envolvimento com a instituição religiosa, você está espiritualmente morto. Você precisa nascer de novo. Então essa passagem fala sobre, em primeiro lugar, a doutrina da regeneração. O que ela nos ensina, anote aí, a regeneração antecede a fé, a regeneração antecede a conversão, a regeneração antecede o arrependimento. Primeiro você nasce de novo, seus olhos são abertos, e aí em seguida você se arrepende e crê. Primeiro há uma obra monergística, soberana de Deus na sua vida, você não tem participação. Que história é essa de você acreditar num homem do primeiro século pendurado numa cruz e você ver ali o Filho de Deus morrendo pelos seus pecados? Você só pode crer nessa mensagem se nascer de novo, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. É a única forma de você acreditar nessa mensagem. Então, por isso que Jesus está dizendo, precisa nascer de novo para ver o reino. Para ver o reino onde? Na morte de Cristo na cruz. Nesse absurdo de Deus se revelar à humanidade por meio da fraqueza de Cristo, do sofrimento de Cristo, do Cristo que se identifica com o seu e o meu sofrimento, com a sua e com a minha dor. Então essa é uma passagem que fala sobre regeneração. Essa passagem fala sobre justificação pela fé, que é a grande doutrina da reforma protestante defendida por Martinho Lutero. Observe, aqui não tem obra. Aqui não tem obra, tudo que nós temos aqui é o ser humano em agonia, sob os efeitos do veneno do pecado, olhando para Cristo no madeiro e pela fé sendo curado. Que espécie de fé que me faz crer que o meu pecado foi posto na conta de Cristo e que ele morreu para que eu pudesse ter a vida eterna. E a vida eterna é isso, ficar livre do poder do pecado, da culpa do pecado, para jubilosamente, tomado de alegria, viver para a glória do Pai. É isso. E eu fico muito grato a Deus de poder ter podido pregar essa mensagem nessa noite, ser ouvido por tanta gente, tantos outros que no decurso da próxima semana, dos próximos meses e anos, ouvirão essa mensagem. Eu termino essa noite, você me perdoe pelo que eu vou lhe dizer, mas eu termino essa noite dizendo o seguinte: eu preguei o Evangelho, eu entreguei a essência da mensagem de Cristo. Falei sobre as doutrinas mais basilares. Agora, nada disso não terá valor para a sua vida se você não olhar para Cristo no madeiro. Se nessa Páscoa você não contemplar morto pelos seus pecados e sendo pelo Espírito levado a acreditar que ao crer nessa morte substitutiva, os seus pecados são perdoados. Você olha e é curado. E curado para sempre. para sempre. Vamos orar? Pai Santo, nós agradecemos a Ti por esse conhecimento da Tua palavra que vem na experiência comunitária. Quando juntos buscamos a compreensão do Evangelho e sob a ação do Espírito Santo, somos levados a encontrar o que procuramos. Senhor, ajude-nos a tirar os olhos de Moisés do Monte Sinai, Senhor, das tábuas da lei e contemplarmos Cristo no madeiro. Cristo posto nesta haste como solução para o maior problema da nossa vida, esse veneno que está em nós, que nos mata. Senhor, concede àqueles que ainda não estão de posse dessa bênção de valor incalculável, a bênção da fé salvadora. Concede-nos, Senhor, essa fé que crê para a redenção. Ajude-nos a contemplar Cristo, Senhor. Não é olhar para uma cruz, para um Cristo que olha para nós, que sorri para nós, ou que nos chama pelo nome. Senhor, mais do que criar uma imagem mental, o Senhor nos chama para crer no que houve naquela Páscoa do primeiro século. Ali, do lado de fora de Jerusalém, colado na cidade, o Filho de Deus sendo moído pelos nossos. Senhor, não permita que lidemos com o pecado de uma outra forma. Mostre-nos sempre que esse é a fé, é o ato de olhar. É crer, Senhor, crer. Crer que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não podemos encerrar esse culto sem uma palavra de gratidão, Senhor. Muito obrigado por termos sido justificados pela graça do Senhor nosso Deus, mediante a fé. Em nome de... Amém. Meus irmãos queridos, é isso. Que noite. Olha, meu Deus, eu não sabia que eu receberia essa visitação da graça de Deus no meu próprio coração. Nunca a passagem dessa serpente no deserto falou tanto a minha alma. Espero que você possa estar testemunhando do mesmo. Olha, queridos, eu gostaria de dizer, que, deixa eu pegar aqui, amanhã eu começo a falar sobre esse livro aqui. Eu tenho uma playlist no meu canal, na qual eu falo sobre os livros que marcaram a minha vida. E esse, eu diria que é top 5. Está entre os 5 livros teológicos mais importantes da minha vida. Então, que é o Tratado de Jonathan Edwards sobre as afeições religiosas ou afeições santas. Ele fala sobre o papel das afeições na nossa vida. E eu reli esse livro semana passada, fiz algumas anotações e vou apresentar uma síntese do pensamento do autor nos próximos dias no Palavra Plena, que é postado por mim de segunda a sexta às 7 horas da manhã, tá bom? Então aguarde. Também quero dizer a você que faz parte da Rede Pequenas Igrejas, que caso queira contribuir, nós precisamos, nenhuma igreja sobrevive sem a contribuição dos seus membros, que aqui vai o nosso Pix. pixrpi22@gmail.com pixrpi22@gmail.com, tá bom? Olha, durante a semana eu estarei postando novos vídeos e novas mensagens, sempre procurando edificar a igreja. Você vai ver que tem o Palavra Plena de manhã e na parte da tarde os extratos das minhas pregações. O meu filho Pedro está pegando as minhas pregações e extraindo trechos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e tal, e eu estou postando essas mensagens aí de pedaços de pregações que eu fiz aí nos últimos anos, tá bom? E peço que você veja, que você acompanhe e que você divulgue, tá bom? Assim, seria de grande ajuda você, que não é membro da Rede Pequenas Igrejas, que contribuísse com Palavra Plena. É o meu ministério de ensino por meio das redes sociais. E aí o Pix do Palavra Plena é palavraplena@gmail.com. Ajudaria muito você se tornar membro do meu canal de YouTube. Seria de grande ajuda também. E com isso, portanto, eu consigo dar conta desse chamado, sendo que agora eu não tenho mais a instituição que me dava suporte financeiro, sabe? Me ajudando a manter o ministério. Tá bom? Então eu acho que é isso. Tá? Essa mensagem vai ser salva, você vai poder divulgá-la. Sabe? Eu acredito que essa mensagem, olha, aquela mensagem que eu falei sobre rico, o rico e o Lázaro, são mensagens que eu gostaria muito que você espalhasse por aí. E essa série de pregações do Palavra Plena sobre como lidar com os dias de tristeza, olha, é uma série que você pode encaminhar para pessoas que estão em depressão. Pode ajudar muito essa gente a ter suas lágrimas enxugadas, tá bom? Então, se for possível, divulgue. É isso. Vamos receber a bênção apostólica, encerrando o nosso culto. Obrigado pela participação de todos, pelas palavras de encorajamento que eu recebi durante essa transmissão. Tanto amor, por tanta solidariedade, mas muito obrigado mesmo, de todo o meu coração. Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Ah, mais um ponto. Obrigado por aqueles que mandaram mensagem pelo nascimento do meu primeiro neto. E essa semana, se Deus permitir, eu irei a São Paulo para conhecê-lo, tá bom? E dar um abraço na Elô e no meu filhinho Matheus, tá bom? Queridos que geraram agora aí o meu netinho, tá bom? Obrigado. Olha, você participar dos momentos de alegria dos irmãos é grande sinal de saúde humana. Pode ter certeza disso, tá bom? Fique com Jesus, uma boa noite.